Vamos ler em Lucas capítulo 2, antes de chegar em Hebreus, Lucas capítulo 2, é muito consolador ver os irmãos cantando essas palavras da Bíblia, certamente a bondade e a mercê do Senhor nos seguirão até o fim. Nós queremos continuar pensando no Senhor Jesus, também para nossa consolação nessa manhã. Lucas capítulo 2, alguns versículos que vão vir à nossa mente no decorrer da reunião. Versículo 12, o anjo diz: isso vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Versículo 27, o meio do versículo diz que os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. E Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Versículo 40. E o menino crescia e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 43. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. Versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Agora em Hebreus capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 1. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Esses três versículos mostram como o sacerdote, um sacerdote em termos gerais, é tomado de entre o povo, para representar o povo. O versículo 4 mostra outro aspecto: ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Então, além de ser alguém que conhece o povo, precisa ser alguém que Deus conhece também. A partir do versículo 5, essas coisas são aplicadas agora a Cristo. Versículo 5: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, isto é o Senhor Jesus Cristo, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Só isso que nós vamos ler. É o que deu para perceber na leitura. Os primeiros quatro versículos apresentam as características em geral de sacerdotes. Versículo 5 até versículo 10, isso é aplicado ao Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos nos capítulos anteriores as credenciais de Cristo, a sua divindade gloriosa, a sua humanidade vitoriosa. E agora isso vai ser aplicado especificamente à questão do sacerdócio. Ele já foi chamado de sacerdote antes do capítulo 5. Mas agora pensamos especificamente sobre o seu sacerdócio. Temos a sublimidade de Cristo nos capítulos 1 a 4, agora nos capítulos 5 a 7, o sacerdócio de Cristo. A parte inicial é muito simples de entender. Um sacerdote, qualquer sacerdote, ele é tomado de entre os homens, não é diferente deles, é um entre semelhantes, e ele é tomado dentre os homens para representar os homens na presença de Deus. Ele precisa ter a confiança dos homens, ele precisa ter conhecimento das necessidades deles, mas além dessa aproximação com aqueles que ele representa, ele também precisa ser chamado por Deus. Então tem o seu conhecimento dos homens, a sua escolha, a sua comissão por parte de Deus. A partir do versículo 5, essas coisas são aplicadas a Cristo na ordem inversa. Primeiro lemos o seu chamado e depois de como ele pode compreender as nossas necessidades. Abrindo um parêntese, é interessante ver quantas milhares de vezes a Bíblia usa esse recurso que os homens chamam de quiasma, um paralelismo invertido, apresenta coisas que começam numa ordem e concluem na ordem inversa, com paralelos entre o primeiro e o último e assim por diante. Um recurso interessante, um recurso literário interessante, que Deus usa na sua palavra. Nesse contexto, a explicação talvez seja muito simples. Os sacerdotes, começando com Arão e todos os descendentes dele, eles estavam mais próximos dos homens do que de Deus. Talvez por isso, lemos primeiro das qualificações deles em relação aos homens, depois em relação a Deus. Mas o Senhor Jesus era conhecido de Deus desde a eternidade, desde sempre. Talvez por isso, primeiro lemos o seu chamado, depois da sua compreensão. Mas esses detalhes são interessantes para quem quiser pesquisar. O que consola o nosso coração é ver a preocupação que Deus tem em deixar claro que Cristo foi constituído sacerdote por ordem de Deus. À primeira vista pode parecer um argumento desnecessário. Para que se preocupar em afirmar isso? Nós já lemos no começo da epístola que o Senhor Jesus é Deus. Sendo Deus, ele tem todo o direito de ser sacerdote. Entendemos por que Arão precisaria ser chamado por Deus, por que precisaria daquele ritual tão detalhado, relatado em Êxodo, na consagração dele e dos filhos dele. Era necessário que o povo soubesse que Deus escolheu Arão. Mas será que alguém vai duvidar que Deus escolheu Cristo para ser sacerdote? Para que se preocupar em citar o Velho Testamento para provar isso? Mas Deus faz assim, e chama nossa atenção para duas passagens do Velho Testamento que confirmam que o Senhor foi escolhido por Deus e não tomou a frente, não adiantou-se para tomar essa posição. Nós somos lembrados no Velho Testamento o quanto Deus odeia homens que querem colocar-se acima dos seus semelhantes. Nós vemos o livro de Levítico de um grupo de homens que tentaram tomar a primazia e exigiram que fossem sacerdotes também, Coré e os seus seguidores. E diz a Bíblia que a terra fez uma coisa nova, Deus fez uma coisa nova, a terra abriu a sua boca e engoliu esses homens vivos. Nós vemos o mesmo princípio aplicado na questão dos fariseus, quando o Senhor Jesus esteve aqui entre nós. As críticas mais duras dele não foram para os publicanos e pecadores, mas foram para os fariseus, que achavam que eram melhores do que os seus semelhantes. Um outro aspecto do mesmo princípio é visto quando Tiago exorta os leitores da sua epístola, no terceiro capítulo, a não desejarem ser mestres, porque haverá maior juízo sobre esses. É um princípio da palavra de Deus que Deus exalta os que se humilham e humilha os que se exaltam. E existem serviços para os quais Deus chama os seus servos que vão fazer com que eles se manifestem um pouco mais do que outros. Mas Deus chama e Deus não sugere, nunca indica que alguém deve tomar a liberdade de tomar para si essa honra. Ninguém toma para si essa honra, senão aquele que é chamado por Deus. O autor da epístola então cita primeiro o Salmo número 2, que ele já citou no capítulo 1, Tu és meu filho, hoje te gerei, e depois o Salmo 110, onde Davi escreve palavras que vieram da boca de Deus, Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A citação do Salmo 2 parece até um pouco fora de contexto. A citação do Salmo 110 já seria suficiente para deixar claro que Deus escolheu Cristo como sacerdote. Mas a citação do Salmo 2 realmente acrescenta uma glória a mais, mostrando que o Senhor Jesus é um sacerdote único, separado dos demais, porque Arão e todos os seus descendentes, eu sei que houve algumas exceções, algumas coisas erradas na época de Israel, conforme a lei, mas segundo o padrão bíblico, Arão e os seus descendentes podiam dizer, Deus me constituiu sacerdote, foi dito acerca deles, tu és um sacerdote segundo a ordem de Deus, mas nunca foi dito, nem de Arão e nem dos seus filhos, tu és meu filho, hoje te gerei. Só o Senhor Jesus tem essa glória de ser constituído sacerdote por Deus, por aquele que diz com termos tão carinhosos, tu és meu filho, hoje te gerei. Mas principalmente eu queria meditar hoje na segunda parte desse assunto, não o chamado de Deus, mas a capacitação que o Senhor Jesus tem para nos entender a proximidade que ele assumiu em relação a nós. Porque quando nós lemos das glórias dele apresentadas aqui, quando nós ouvimos a Bíblia dizer, Deus dizer acerca dele, tu és o meu filho, hoje te gerei, poderíamos pensar que há uma distância muito grande entre esse sacerdote e nós. Os sacerdotes são tomados de entre os homens, diz Hebreus 5. Mas esse sacerdote veio do céu, ele é o filho de Deus. O que que ele entende da nossa dificuldade? E nesses versículos que lemos hoje, nós vamos ver vários detalhes sobre a maneira como o Senhor tomou sobre si a responsabilidade de aprender qual é a nossa situação. Eu queria chamar a atenção para a sua carne, para o seu clamor no jardim do Getsêmani, para a sua cruz e para a consumação dessa obra de sacerdócio. Todas as palavras que são usadas aqui em Hebreus capítulo 5. Começamos com aquela expressão tão preciosa, nos dias da sua carne. É claro que carne aqui não tem o sentido que tem em Gálatas capítulo 5. A Bíblia usa a palavra carne em pelo menos três sentidos diferentes. Para falar de pessoas, toda carne é como a erva, por exemplo. Para falar da natureza pecaminosa que o cristão ainda carrega consigo mesmo. Como em Gálatas 5, a carne cobiça contra o espírito. Mas também usa a palavra muitas vezes para falar desse tecido que reveste os nossos ossos. Nós somos feitos de carne e sangue, como já lemos em Hebreus capítulo 2. E é nesse sentido que está escrito aqui, nos dias da sua carne. Os dias nos lembram que foi um período prolongado que o Senhor esteve nessa condição. E a condição dita dessa forma é tão preciosa, nos dias da sua carne. Deus se fez carne. Nenhum de nós duvida que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Todos conhecemos esse versículo e concordamos com ele. Mas eu duvido que qualquer um de nós, e eu digo com certeza, eu não entendo, qualquer um de nós entenda realmente tudo o que isso quer dizer. É tão difícil compreender essas coisas. Os homens inventaram até um termo difícil de entender, a união hipostática, para descrever o fato de Deus e homem habitarem numa mesma pessoa. E todos aqueles que tentaram explicar isso, acabaram indo para um ou outro lado, ou defendendo demais a sua divindade e diminuindo a sua humanidade, ou enfatizando a sua humanidade e diminuindo a sua divindade. É difícil para nós entendermos essas coisas. Talvez a maioria de nós erra por exagerar na sua divindade. Algumas palavras usadas aqui em Hebreus, ele aprendeu a obediência, por exemplo. Quando eu era recém-convertido, isso não fazia sentido para mim. Na minha ignorância, eu dizia, Na ignorância da juventude, eu dizia, isso é uma tradução errada. O Senhor é Deus, Ele nunca aprendeu nada. Mas é necessário para nós, sem diminuirmos uma gota da sua divindade, é necessário para nós tentarmos entender a sua humanidade, como se fossem dois copos, e mantendo o copo da divindade cheio até transbordar, tentando encher também o copo da humanidade, entendendo que a humanidade não foi uma farsa, não foi algo que o Senhor simulou fazer. Não é só como disseram alguns, até já no primeiro século dessa era, que ele tomou sobre si um corpo humano só, que depois ele descartou. Foi só uma aparição. Como acontecia tantas vezes no Velho Testamento, ele se manifestava na forma humana. Muitos disseram, foi isso que ele fez, quando ele habitou entre nós. Mas a Bíblia fala da realidade da sua encarnação. E por isso eu gosto tanto dessa frase, os dias da sua carne, dias que ele viveu em carne e osso entre nós, sem deixar de ser Deus, mas sendo verdadeiramente um homem. Aqueles versículos que eu li em Lucas ajudam-nos a entender um pouco como foi a infância dele. Deus fala tão pouco sobre os primeiros 30 anos da vida dele. Marcos e João não falam nada. Mateus escreve a visita dos magos e a fuga para o Egito, bem superficialmente. Lucas é que fala um pouquinho mais, mas ainda é muito pouco, porque é a fase mais difícil da vida dele para nós entendermos. Aqui faz menos sentido pensar no Criador sendo uma criancinha. É difícil de nós assimilarmos isso. Eu li hoje 3 versículos onde Lucas chama o Senhor Jesus de menino, conforme a tradução que eu estou usando. Mas cada vez ele usa uma palavra diferente. Lucas, que era um médico, usou os termos apropriados para mostrar um desenvolvimento normal e sadio. No dia em que ele nasceu, na noite em que ele nasceu, quando os anjos avisaram os pastores, a palavra traduzida ali, menino, achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Naquela primeira noite, a palavra usada descreve um recém-nascido. Diz o dicionário que era uma palavra muito terna, usada até para falar do bebezinho dentro do útero da mãe ainda, ou então um bebê recém-nascido. O nascimento dele foi absolutamente normal. A concepção dele foi divina. O nascimento dele foi humano. Na concepção, disse o anjo a Maria, registrado em Lucas, o Espírito Santo descerá sobre ti, o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Eu sou emocionado não por tristeza, mas por glória. Tente entender essas palavras. O Altíssimo cobrindo Maria com a sombra dele. O Espírito Santo no corpo dela produzindo uma pessoa, um corpo, para uma pessoa que existiu desde a eternidade. Eu temo falar mais e falar alguma coisa errada. Tão difícil é para nós entendermos essas coisas. A concepção dele foi divina. Um milagre que nós nunca entenderemos. A Virgem concebeu. A concepção foi divina, mas o nascimento foi humano. Como qualquer criança nasce, ele nasceu. 40 dias depois, ele está no templo. Isso já havia acontecido com 8 dias de vida. Mas o versículo que lemos, com 40 dias, Simeão o toma nos braços, toma um menino nos braços. Lucas usa outra palavra diferente, que descreve agora um bebê, uma criança de colo, um nenezinho. Uma palavra que indica que já houve algum desenvolvimento desde aquela noite em que ele nasceu. 12 anos depois, quando ele é encontrado no templo, Lucas usa outra palavra. Uma palavra que poderia ser traduzida garoto, como nós usamos menino mesmo, porque ele já está com 12 anos de vida. O desenvolvimento dele foi normal. As pessoas que olhavam de fora, os habitantes de Nazaré ou de Jerusalém, não viam nenhuma aberração. Não viu uma coisa sobre-humana, sobrenatural. viam um desenvolvimento absolutamente normal, desenvolvendo-se aparentemente como qualquer outra criança. Nós vemos dois versículos que resumem períodos da vida dele hoje. Nós vemos em Lucas capítulo 2, que ao final daqueles 40 dias passados lá em Jerusalém e Belém, quando eles voltaram para Nazaré, antes da visita dos magos, Lucas diz que ele crescia. Depois, no final do capítulo, referindo-se ao final dos 12 anos, o menino crescia. Nós ficamos pensando, mas como assim crescia? Crescia em sabedoria e graça. Mas ele sempre foi o Deus onisciente, como que ele podia crescer em qualquer coisa? Realmente nós não sabemos e Deus não explicou para nós. Não explicou porque nós não poderíamos entender. Certamente entenderemos quando estivermos na eternidade. Mas hoje nós não podemos entender essas coisas. O Senhor não explica o que nós não podemos entender. Mas Ele coloca diante de nós essas perfeições da encarnação do Senhor Jesus. Nos dias da sua carne, Ele passou pelo menos 33 anos entre nós, vivendo como homem, vivendo como nós, conhecendo a nossa realidade. Houve um irmão inglês chamado Harold St. John. Ele nasceu no final do século XIX, morreu no século XX. Chegou a visitar o Brasil no serviço do Evangelho. E ele contou uma experiência da juventude dele. Ele ia visitar pessoas desabrigadas em Londres, pessoas que não tinham casa e dormiam num abrigo comum da prefeitura, em situação muito pobre. Ele ia visitá-los, diz ele, com a sua melhor roupa, tentando apresentar o Evangelho para eles. E ninguém parecia prestar atenção no que ele tinha para dizer. Então, uma vez ele emprestou uma roupa bem surrada, como ele disse, roupa bem gasta. E ele foi num abrigo onde ficavam cerca de 200 homens dormindo toda a noite. E ele diz: eu tomei sopa com eles, eu dormi com eles. Eu fui picado pelas mesmas pulgas que eles. E depois de várias noites ouvindo sobre os sofrimentos e as dificuldades deles, numa manhã, quando levantamos para tomar o café, eu apresentei para eles o Evangelho e não tive dificuldade de prender a atenção deles. Porque eles viram entre eles um homem que sabia o que eles estavam vivendo. Não alguém só que tinha piedade deles, alguém que repartiu com eles o que eles sofreram. Isso ilustra um pouquinho, só um pouquinho, da encarnação, porque a distância entre a casa confortável de Harold e aquele centro, aquele abrigo para pessoas sem teto em Londres, não é nenhum passo da distância do céu até a cruz. Mas ajuda a entender um pouquinho. O Senhor não é alguém que veio fazer turismo aqui na Terra. Não é como um viajante que suporta um hotel barato e desconfortável, na certeza de que amanhã ele vai estar em casa de novo com a esposa e os filhos. O Senhor Jesus veio ser picado pelas mesmas pulgas que picavam a nós. Ele comeu o pão que nós comemos, dormiu nas camas que nós dormimos, andou pelas ruas que nós andávamos, não nós literalmente, mas os nossos antepassados. Ele se fez homem. Nos dias da sua carne, ele experimentou, na prática, o que é viver aqui na terra. E nesses dias da sua carne, diz Hebreus, houve um forte clamor, um grande clamor e lágrimas. Alguns entendem que isso se refere ao clamor dele na cruz. Eu creio que pelo contexto é uma referência à sua experiência no jardim do Getsêmani. Parece que todas essas expressões do versículo 7, com um grande clamor e lágrimas, oferecendo orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, parece que tudo isso encaixa mais com o Getsêmani. Orações e súplicas são palavras semelhantes, mas diferentes. Oração enfatiza um pedido específico, a súplica é a intensidade daquele pedido. Houve também o clamor e as lágrimas. A lágrima é o sinal silencioso da dor, o clamor é o sinal audível dessa mesma dor. Lemos que ele orou para aquele que o podia livrar da morte. Isso não quer dizer livrar de morrer, porque ele morreu. Mas é como os amigos de Daniel foram libertos da fornalha de fogo. Não foram impedidos de entrar na fornalha, mas foram tirados da fornalha. Assim o Senhor orava, sabendo que pela primeira vez ele seria separado de Deus pela morte, orando para que não permanecesse na morte. E ele foi ouvido. E tudo isso nos lembra daquela experiência tão misteriosa e tão gloriosa do Getsêmani. Eu digo misteriosa porque quando nós nos aproximamos dali e nós vemos o Senhor Jesus Cristo prostrado ao chão, chorando e orando a Deus, depois de dizer aos discípulos, como nosso irmão já nos lembrou, a minha alma está profundamente triste até a morte. Nós vemos essa cena e a primeira reação é abaixar a cabeça e dizer, eu não tenho direito de ficar olhando para essa cena. É algo muito íntimo entre o filho e o pai. Eu não posso intrometer nessa hora sagrada. Eu não posso ficar examinando e vendo os detalhes e observando e continuando a observar. Eu não tenho esse direito. Existe uma certa aura de mistério em torno do jardim do Getsêmani. Só que ao mesmo tempo é uma cena tão preciosa que a gente não consegue ir embora. A gente não consegue deixar de olhar para o que aconteceu ali. E com reverência nós olhamos. E quantos salvos já foram consolados pelo simples fato de lembrar do que o Senhor passou ali. Se você olhar depois para o que Lucas fala sobre o jardim do Getsêmani, você vai ver alguns detalhes ali que ajudam-nos a compreender o quanto o Senhor conheceu as nossas aflições e foi além daquilo que nós entendemos, passando por coisas que nós nunca passaremos. Lucas fala da solidão dele, ele se afastou dos discípulos. Lucas diz, um tiro de pedra, uma distância relativa, perto o suficiente para estar ainda na companhia deles, mas longe o suficiente para estar separado deles. A solidão dele no jardim do Getsêmani foi real, mas foi bem diferente da solidão dele no Calvário. A solidão dele no Calvário é ilustrada de uma forma muito bela pela travessia do Rio Jordão pelo povo de Israel. Deus instruiu Josué a ordenar o povo a ficar longe da arca. A arca iria na frente. O povo ficaria 2.000 côvados, quase 1 quilômetro, atrás da arca. A arca entraria no rio. A arca iria suportar a turbulência das águas do rio. Mas depois que o rio parasse, depois que o rio estivesse seco, o povo viria depois, passando pelo caminho por onde a arca passou, mas sem suportar a turbulência que a arca suportou. Isso é o Calvário. O Senhor Jesus foi sozinho até a cruz. Ninguém ajudou, ninguém podia ajudá-lo. Ele estava literalmente sozinho, completamente abandonado. Ele até clamou, Deus meu, por que que tu me desamparaste sozinho? Ele atravessou aquela água. Aqui no jardim do Getsêmani ele estava sozinho também. Mas como eu disse, era uma solidão diferente. Mas quantos de nós já passamos por esse tipo de solidão do Getsêmani? Sozinhos, na companhia de outras pessoas. Não porque as outras pessoas eram insensíveis ou eram nossos inimigos, mas só porque a dor era pessoal, uma dor que ninguém mais podia repartir. E às vezes pensamos que somos os mais desgraçados dos homens, sofremos mais do que qualquer pessoa sofreu. Até que vemos o Senhor Jesus, deixando 8 discípulos para trás, mais três um pouquinho adiante, e ele caminhando um tiro de pedra. E diz a palavra de Deus, os demais dormiam de tristeza. Mas a tristeza do Senhor era mais profunda, ele não podia dormir. E ele suplicava a Deus. A súplica dele é interessante, três vezes repetindo as mesmas palavras. Quantas vezes nós já experimentamos isso também, orando e pedindo de novo pela mesma coisa, e suplicando mais uma vez pela mesma coisa. O peso é grande demais, e mesmo que nós já pedimos a Deus, nós sentimos que temos que pedir de novo. O fardo é tão pesado que nós ficamos repetindo aquilo. O Senhor orou dessa forma também, no jardim do Getsêmani. Lucas descreve também o seu suor. Suor que tornou-se como grandes gotas de sangue. Recentemente tem havido muito avanço em relação às pesquisas relacionadas com esse tipo de característica que parece ser bem documentada recentemente no sentido médico da palavra. É possível num extremo de angústia. Os pequenos vasos sanguíneos perto das glândulas sudoríparas se romperem. E é possível, diz uma fonte que eu consultei, 1 em 10 milhões de pessoas. Não é comum, mas é possível. Alguém suar sangue. A angústia do Senhor manifestou-se até nesse detalhe do seu suor. Eu não sei exatamente o que aconteceu ali. Não estou preocupado em entender os termos literais do que aconteceu. Mas Lucas deixa bem claro que houve algo ali terrível. Uma dor emocional terrível que o Senhor Jesus suportou. Nós vemos também no jardim a sua submissão. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E toda vez que o cristão precisa com lágrimas dizer, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele pode lembrar que o Senhor Jesus Cristo manifestou antes de nós essa mesma submissão no jardim do Getsêmani. Sua solidão, sua súplica, seu suor, sua submissão é uma cena preciosa que nos ajuda a ver o quanto o nosso sumo sacerdote se aproximou de nós. Ele foi eleito por Deus, sim. Deus o escolheu. Mas ele é tomado entre os homens, ele sabe o que é ser um homem. E nos dias da sua carne, ele teve essa experiência terrível no jardim do Getsêmani. Vemos no versículo 8 a sua cruz. E aqui nós vemos que o jardim do Getsêmani não foi uma farsa, não foi um teatro. Quando o Senhor estava, é até blasfêmia sugerir isso, mas talvez alguém pense assim. O Senhor estava dando uma impressão de muita angústia, mas ele estava em controle de tudo. Ele estava em controle de tudo, porque ele é Deus. E João enfatiza mais esse aspecto da verdade. Ele nunca perdeu o controle, nunca desanimou, nunca desesperou. Quando vieram prendê-lo no jardim do Getsêmani, João enfatiza que ele levantou-se e disse, sabendo todas as coisas que sobre ele haviam de vir, ele adiantou-se. E ele disse, a quem buscais? A Jesus o Nazareno, sou eu. E os soldados caíram por terra. Então nunca vamos perder de vista o domínio da divindade dele. Mesmo no jardim do Getsêmani, ele nunca deixou de ser Deus. O copo da divindade continua cheio. Ele está em controle de tudo. Mas não vamos diminuir a humanidade dele. O escritor de Hebreus diz, ainda que ele fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu, não pelas coisas que estudou, o que provou, pelas coisas que ele padeceu, ainda que ele fosse filho. Sempre houve uma distância muito grande entre o filho e o servo. Até o filho pródigo sabia disso. Mas o filho se fez servo. Ele aprendeu a obediência. Como eu já disse, eu na minha ignorância, eu dizia, como assim aprendeu? Ele nunca aprendeu nada, ele é Deus, ele é onisciente, ele sempre soube tudo. Ele nunca aprendeu nada. Mas ele aprendeu a obediência. Não aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a obediência. Uma criança, os nossos filhos e netos, nascem tão bonitinhos, rostinho de anjo, mas um coração pecador. O instinto deles é desobedecer. E eles precisam ser ensinados pela disciplina, que inclui disciplina física. Eles precisam ser ensinados a obedecer. O Senhor Jesus nunca teve essa índole, esse instinto de desobediência. O profeta disse acerca dele lá no livro de Salmos: deleito-me em fazer a tua vontade. Ele dizendo para o Pai: eu deleito-me em fazer a tua vontade. Ele disse enquanto esteve aqui no mundo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele sempre obedeceu. Mas ele nunca precisou sofrer para obedecer. Até que chegou uma noite fria. Não sei se você já se perguntou por que João enfatiza que naquela noite fazia frio em Jerusalém. Era um frio, não tanto da temperatura, era frio da temperatura, sim, mas lembra para nós o frio da opressão demoníaca daquela noite. Uma noite fria em Jerusalém. O caminho que o Senhor Jesus escolheu para si mesmo trouxe ele até uma encruzilhada. Porque pela primeira vez, na experiência dele, obedecer a Deus iria custar muito, muito caro. A vontade dele era ficar sempre perto do seu Pai, sempre em comunhão com Deus. Mas agora a vontade do Pai e a vontade do Filho era que essa comunhão fosse rompida. Era a vontade de Deus que o santo fosse feito pecado por nós. Não tem nada que Deus odeia mais do que o pecado. E como que Deus vai se fazer pecado? Como que ele vai ser feito pecado por nós? Dá para entender a alma santa dele pensando com horror nessa possibilidade. Eu não posso ser feito, como assim ser feito pecado? O santo de Deus, tendo Deus virando as costas para ele porque ele é feito pecado em nosso lugar. Ele sempre obedeceu. Mas naquela noite ele aprendeu a obediência. Ele sentiu na prática, pensando em conhecimento teórico. Desculpe, conhecimento prático, experimental. Ele experimentou alguma coisa que nunca havia experimentado antes. E voltando para o jardim do Getsêmani, quando ele orou: não se faça a minha vontade, mas a tua. Pai, se possível, passe esse cálice de mim. Aquelas palavras eram sinceras. Sinceramente, ele estava sentindo o peso da sua obediência. E mais uma vez eu digo, eu tenho medo de dizer mais, para não dizer alguma coisa errada. Mas eu queria que você sentisse, pensasse um pouco. Pense com reverência, não deixe os seus pensamentos correrem, não. Mas pense nisso. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Eu não sei como isso se deu na mente dele. Como que Deus pode estar nessa situação, eu não sei. Mas é comovente, é consolador para nós pensar que o Senhor Jesus Cristo colocou-se nessa situação. Pela escolha dele, ele colocou-se nessa posição onde obedecer era extremamente penoso, extremamente trabalhoso. E ele obedeceu. E por isso veio a consumação, a conclusão da obra. Ele concluiu aquilo que ele começou. Aqui enfatizamos de novo a sua divindade. Não é que uma hora uma parte agiu, outra hora a outra parte agiu. Não temos um Deus que é metade homem, metade Deus. Temos um Salvador que é Deus e homem na mesma pessoa. Mas aqui brilha toda a glória da sua divindade, sendo consumado. Ele se tornou a causa da eterna redenção de todos os que lhe obedecem. E foi constituído por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Para entender o que isso significa, nós vamos ter que esperar até hoje à noite, se o Senhor não voltar antes, e pensar em Hebreus capítulo 7. Talvez todos aqui já estejam acostumados por esses estudos a ouvir sobre Melquisedeque. Mas se você sentasse e lesse o livro de Gênesis, seria perfeitamente normal você chegar no final do livro de Gênesis e dizer: quem foi Melquisedeque? Nunca ouvi falar desse nome antes. Abraão é mencionado cerca de 170 vezes em Gênesis. Jacó umas 150, José 140, mais ou menos. Melquisedeque é mencionado uma vez em Gênesis, uma vez no livro do Salmo, Salmo 110, e depois aqui em Hebreus. Ele quase nunca é mencionado. Nós iríamos, ele é um personagem secundário. A Bíblia mostra não. Ele é uma figura do Filho de Deus. Ele é mencionado pouco porque por essa omissão lá em Gênesis, Deus estava mostrando o quanto o Filho de Deus teria um sacerdócio glorioso. Deus nos ajude a pensarmos um pouquinho hoje, de manhã, nos dias da carne do Senhor Jesus Cristo, na sua humanidade, adorando o Senhor por ter se feito como nós. E Deus esteja já preparando os nossos corações também, para entendermos um pouquinho sobre Melquisedeque. Como nós vemos, como terminamos a leitura hoje, são coisas difíceis de entender. O escritor aos Hebreus sente a necessidade de parar no argumento dele, abrir um parêntese do meio do capítulo 5 até o final do capítulo 6, para puxar a orelha dos hebreus e dizer: vocês são preguiçosos, vocês deviam ser mestres, vocês são crianças, vocês não desenvolveram, eu não sei se vocês vão entender tudo que eu tenho a dizer sobre Melquisedeque. Eu não sei se ele disse tudo o que pretendia dizer, ou se o Espírito Santo deixou algumas coisas para a eternidade ainda. Mas o que está escrito lá em Hebreus capítulo 7 é glorioso. Deus nos ajude a pensarmos mais e mais na glória desse nosso sumo sacerdote, tomado de entre os homens, porque ele veio habitar conosco, ele se fez carne, ele sabe o que é ser homem, mas também alguém que tem plena liberdade, plena intimidade com Deus, e que é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Possamos conhecê-lo melhor, porque conhecendo, certamente nós seremos consolados. Muito do que nosso irmão falou hoje de manhã está ligado com o que temos no sacerdócio de Cristo. Que Deus nos console com essas palavras. Amém.